Você já parou para pensar como uma estrada pode ajudar a proteger a natureza em vez de prejudicar? Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao Desenvolve Aí, o podcast e videocast oficial do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Eu sou Camila Xavier e hoje o cenário é especial. A gente está no Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais, para mostrar como uma obra pode ir muito além da mobilidade e contribuir também com a preservação ambiental. Então, já se acomode aí e vem comigo. Está no ar o programa Desenvolve Aí, o podcast do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, para falar de desenvolvimento de um jeito leve, direto e cheio de boas ideias. Para essa conversa, eu já estou aqui com a Ramile Soares, assessora técnica especializada do MDR, com Caio Eichenberg, analista ambiental do ICMBio e chefe da unidade aqui do Parque Nacional da Serra da Canastra, e também com a Nadir Alves da Costa, mais conhecida como Dona Dinda. Ela é proprietária de uma pousada aqui da região. Muito obrigada por nos receberem aqui e sejam muito bem-vindos ao Desenvolve Aí.
Obrigada.
É muito bom estar aqui contando um pouquinho dessa ação tão maravilhosa do MDR.
Para a gente começar, Ramile, por que, que essa obra da estrada ela é tão importante aqui para o Parque Nacional da Serra da Canastra?
Bom, o Parque da Serra da Canastra, ele é a nascente do São Francisco, né? O Rio da Integração Nacional. Então, além de ser um polo turístico, ele traz todo o carinho que o São Francisco tem no cenário nacional, né? E era uma estrada que trazia muita degradação ambiental por estar extremamente com erosão, um processo erosivo muito intenso que levava muitos sólidos para a nascente, mas os afluentes direto do São Francisco.
Tinha risco ambiental, então, né?
Sim, porque todo o solo que é carregado da estrada e que estava num processo cada vez mais intenso, e a tendência era ser cada vez pior, ele vai para o São Francisco. E ele atinge tanto aqui a cabeceira, o alto do São Francisco, como vai refletir isso também lá no médio e baixo São Francisco com assoreamento. E aí a gente tem problema das travessias, né? O rio vai ficando cada vez mais raso, uhum, né? Além dos processos erosivos da encosta. A falta de drenagem da estrada causava voçorocas em toda a região, que já é uma região que tem essa tendência à erosão.
Sim. E Caio, esses problemas eles afetavam aqui a natureza, o parque ao redor?
Tem um histórico, né, da estrada aqui, que é um anseio muito grande da sociedade de que ela retornasse a ser feita, né? Já houve obras anteriores que foram mal feitas e provocou esse assoreamento, todo esse problema de erosão aqui na subida da serra, né? É uma área muito íngreme, né? Uhum. E é bastante visitada, né? O parque hoje está recebendo por volta de 160 mil visitantes ano. Então, essa estrada vai ser muito importante também para a segurança, né, dos visitantes e do pessoal que utiliza a estrada, né? A obra da estrada, ela vai ser, ela tem que ter algumas adequações, né? Tá sendo muito bem feita, né? Toda a drenagem, contenção, até o momento que a gente está acompanhando, né? Desde o licenciamento e autorização que o ICMBio participou, né? Tá sendo bem executado, mas ao final agora da obra a gente tem que estabelecer alguns critérios, tipo sistema de proteção à fauna, né? Para que aqui é um local importantíssimo para a biodiversidade, né? O parque é criado para isso. E também regulamentar velocidade e carga, né? Essa estrada é uma estrada que tem uma vocação ecoturística, né? Então, ela é principalmente para adentrar o parque mesmo. Então, traz um grande benefício para a região em termos de turismo mesmo, né? Atualmente a gente deve estar com uns 400 condutores de turismo, que a gente faz curso todos os anos e trazem esse pessoal. Então,
Melhorar só a estrada, vai melhorar toda essa questão ambiental também, né, que é muito importante aqui para a região. Né?
É o trade turístico, né? Mas cada vez tem mais pousadas, restaurantes, está sendo qualificado. Né?
Dona Dinda
é minha vizinha aqui.
Dona Dinda, no seu dia a dia lá na pousada, o que, que mais dificultava antes dessa obra?
Era, os turistas chegavam, não tinha como subir a serra, né? Quebrava, quando subia, quebrava, estragava a natureza, porque tinha que sair fora da estrada para passar. Sim. Então, acho o benefício é muito grande.
O carro não aguentava,
Não, o carro, muitas vezes, de quem estava lá na pousada, tinha que descer o carro de guincho.
Nossa!
Muitas vezes que aconteceu, sabe? É um benefício muito grande para toda a sociedade de São Roque e acho que do mundo inteiro, que vai ser muito bom.
Ah, eu imagino. O turista vem de longe para cá conhecer a Serra da Canastra e então, não pode subir na serra porque tem carro baixo. É. Que situação.
E tinha dia que não achava nem um 4x4, já estava todo reservado. Então ficava muito complicado.
E agora com essa estrada vai facilitar.
Com certeza que vai facilitar demais para todos nós. Né? Um benefício
chegando
muito grande.
Chegando mais turistas para conhecer a serra, também aí se hospeda na pousada.
Isso, com certeza.
Dona Dinda. Então todo mundo sai ganhando aqui, né?
Isso, sejam muito bem-vindos, todos que vierem que eu puder hospedar, a gente está lá para isso, tá?
Muito bom. E Dona Dinda, a senhora estava me contando nos bastidores que a senhora, né, nasceu, foi criada aqui na Serra da Canastra.
Sim.
E já frequentava aqui a serra há muito tempo.
Muitos anos, sim.
De imaginar, né, conseguirem fazer essa obra.
É.
E a senhora falou que foi uma surpresa, que a senhora nunca imaginou que isso fosse possível um dia.
Foi uma surpresa muito grande.
Por quê?
Eu achei que eles não iam conseguir fazer esse asfalto ficar bom igual está ficando. São pessoas, muitos profissionais que estão aí, viu? Um serviço muito bom que está fazendo. Para nós vai ser muito bom.
É uma obra difícil, né?
É muita gratidão para todos que estão junto aí com a gente. Tá?
Ramile, o que, que está sendo feito exatamente nessas estradas?
Então, está sendo feito uma pavimentação voltada para que a chuva também infiltre nesse pavimento, que ela não percole com tanta velocidade, chegando lá embaixo, levando mais erosão onde não tem. Está tendo uma contenção das encostas, dos taludes ao longo da estrada e a recuperação de processos erosivos que foram originados com a falta de drenagem da estrada mesmo. Então, ela vai ter um pavimento intertravado, que é diferente do asfalto. A gente prevê uma maior durabilidade e um menor impacto ambiental, principalmente por essa absorção na água. Né? A gente está numa caixa d'água onde a gente tem várias nascentes. Então, ela não é uma obra de pavimentação simples, ela é uma obra pensada para essa estrutura e pensada também nessa integração ambiental dela estar nessa caixa d'água do São Francisco.
Sim. E, Caio, já dá para perceber aí as mudanças no local ou ainda está em fase inicial?
Então, facilitou muito a subida da serra, né? Na época da chuva, principalmente, né, o pessoal não conseguia subir. Tem alguns trechos que era bem perigoso, né, de carrear a estrada, né? Tinha alguns trechos que tinha drenagem bem deficitária mesmo. Então, já está bem mais fácil.
Já é possível ver essas mudanças.
E outra coisa, assim, no caso, aqui tem muito incêndio no inverno, né? Para deslocamento da nossa brigada, né, para combate de incêndios, etc., é uma facilidade, né, nesse sentido de ter essa obra. Né. O pessoal está tendo aqui, hoje está tendo um curso aqui da Portaria 1, né, no Centro de Visitantes, com a participação de vários estados para trabalhar manejo do fogo, não só na Canastra, como em outras unidades, tanto de Minas Gerais, São Paulo e outros estados, Mato Grosso do Sul e Bahia.
Importante.
O pessoal está todo fazendo um treinamento aqui, até acabaram de sair esse movimento todo aí, os bombeiros, era nesse sentido. Né? Então, ajudou até fazer o evento, então, essa...
Que
facilidade
bom,
de subir,
é.
Né?
Então a gente já vê resultado, né? Já estamos colhendo os frutos dessa obra que ainda não finalizou. Qual é a previsão de término?
2027.
Certo. E vai ser toda a extensão da Serra da Canastra que vai...
Não, ela termina um pouco antes da nascente do São Francisco. São cerca de 9 quilômetros de estrada. Uhum. Então era o trecho que foi identificado como mais crítico,
mais
de assoreamento e de erosão.
Entendi.
Assoreamento dos sítios.
Sim.
Por causa da erosão.
Muito bom. Nosso bate-papo está muito bom, mas a gente vai fazer agora um intervalo comercial, mas é bem rapidinho. Daqui a pouco a gente volta para entender como essa obra impacta não só quem passa por aqui, mas todo o ecossistema da região. Não saia daí, eu já volto.
Siga em frente, olhe para o lado, mas a senha tua não passa pro aliado. Siga em frente, olhe para o lado, conta a dor, seu coração é o brabo.
Sabia que você não precisa passar a sua senha do Gov para o seu contador fazer o imposto de renda, my friend? Calma que tem um jeito muito melhor. Basta usar a Procuração Digital. Com ela, você pode autorizar uma outra pessoa a resolver coisas para você sem passar a sua senha e sem liberar acesso total à sua conta. Acesse aí o gov.br, vai em Buscar, procura Procuração, clica em Cadastrar Procuração e Iniciar. Pronto, escolhe quem autorizar, define os serviços e o prazo. Já foi, simples e rápido, sem senha compartilhada, sem BO, e serve também para outros serviços do Gov. Viu? Não precisa passar sua senha para ninguém. Mais controle para você, mais segurança digital.
Estamos de volta com Desenvolve Aí hoje neste cenário de tirar o fôlego, direto do Parque Nacional da Serra da Canastra, para mostrar como uma obra da estrada pode ir muito além de mobilidade e contribuir também com o meio ambiente. A gente já está aqui com o Caio, a Ramile e a Dona Dinda. Caio, como que essa obra ela ajuda na preservação da água, do solo, aqui na Serra da Canastra?
Então, a estrada, né, ela estava sofrendo um processo erosivo muito grande, né, e a pavimentação, drenagem, contenção de encosta vai segurar bastante essa erosão e assoreamento do alguns tributários do São Francisco aqui, né? O Parque Nacional Serra da Canastra é uma caixa d'água, né? Que ele são três principais bacias que são drenadas aqui, né? Então, é São Francisco, o Rio Grande e o Araguari. Então, essa água que é provida, né, para vários municípios aqui da região. Então, é importante, sim, a preservação do
essencial,
da água aqui pelo parque. Ele faz, esse é um dos papéis, né? Uhum. Além da biodiversidade, né? E contemplação da natureza, ecoturismo e etc.
Muito bom. Ramile, existe aí um cuidado específico para garantir que a obra ela não cause novos impactos ambientais?
Sim. Toda, ao longo da obra, está sendo previsto a contenção das encostas e a proteção também da área marginal. Então, a gente tem a hidrossemeadura, o plantio de gramas, para que aquela parte da estrada ela não cause novas erosões. E o mais importante, a drenagem ao longo da estrada, porque é a velocidade da água correndo para fora do lugar, como o Caio disse, é uma região muito íngreme, que vai nascer novas voçarocas, novos pontos de erosão. Então, tudo isso foi assim, tomado bastante cuidado para que ela interaja com a topografia da região, com o tipo de solo da região, para que essa obra não cause um impacto e sim corrija esse impacto, já que ela existe, deve existir e tem que estar integrada com o meio ambiente.
Perfeito. E Dona Dinda, o que a senhora espera que mude na sua rotina quando essa obra estiver concluída?
Oh, vai ser muito legal, porque o pessoal vão vir mais... Aí temos que aumentar a estrutura em São Roque de Minas para receber, porque a estrada já está feita. Aí vai ser muito bom. A gente vai ganhar din-din.
É verdade. Né? Por isso que é uma obra que todo mundo vai ser beneficiado.
Então,
aqui,
com certeza.
Né?
Muito.
Muito legal. É. Agora, tem um grupo de pessoas que não ficaram muito satisfeitos com essa obra que eu fiquei sabendo. Que a senhora também me contou nos bastidores.
Contei.
Quem são?
Tem os jipeiros aí que não gostou muito. os jipeiros gostam pois de lugar, é. Estrada ruim, lugar ruim para passar.
Mas é uma exceção.
É a minoria.
É uma exceção. É.
A maioria vocês estão fazendo muito feliz.
Com
tá?
certeza, pensando no turismo,
isso,
né?
Isso.
É. Mais pessoas vindo conhecer essa região que é belíssima. É. Então, realmente,
isso
está sendo muito benéfico para todos.
Muito benéfico, tá?
E a senhora acredita que essa estrada ela também pode impactar o turismo, além de trazer mais turismo para cá, mas pode impactar realmente o turismo no sentido de abrir novas oportunidades aqui na região?
Sim, com certeza. Abrir novas oportunidades, novos empregos para o pessoal, uhum. Vai abrir sim.
Importante. Sabe? A senhora já está pensando aí na segunda pousada?
Eu estou sim, estou pensando na segunda pousada já.
Muito bom. É. E, Ramile, o turismo aqui, vão ter novas oportunidades, né, de turismo aqui na região, mas agora vai ser um turismo mais qualificado, né? E diversificado, podemos dizer assim?
Sim, o que eu tenho percebido nas visitas à região é que os produtores estão animados com esse incremento no turismo e estão investindo na qualificação dos seus produtos. A gente tem o queijo da Canastra, que já é
sim,
um famoso patrimônio nosso, né? E agora tem os embutidos, os cafés, e também vão ser criadas novas rotas. E sempre pensando na integração com o meio ambiente. Uhum. Né? Não adianta a gente ter um turismo que deprede, degrade o meio ambiente. Então, tudo isso eu vislumbro aqui na Serra.
Muito bom. Para a gente fechar esse bate-papo, Caio, qual que é o principal legado que você acredita que essa obra vai deixar?
Eu acho que vai melhorar, assim, a qualidade, né, da visitação, né, de quem vem para o Parque Nacional da Serra da Canastra. Mas vai ser um desafio muito grande pela quantidade de pessoas que vão ter que vir. Então, nós vamos ter que se adequar, ter mais funcionários, vamos ter que ampliar aí a nossa infraestrutura. Sim, né? Hoje já é bem precária para a quantidade de gente que está vindo. Né? Tem por volta de 160 mil visitantes ano. E a tendência disso é aumentar. Então, vai ser um desafio também para manter a qualidade ambiental do parque, né? A gente tem como trabalhar junto com o pessoal da obra aí para fazer um sistema de proteção à fauna,
sim.
A gente fazer uma sinalização bem interessante. E assim, vai continuar o mercado do pessoal de jipe e de condutores com 4x4, porque a estrada ela só vai até a nascente praticamente do São Francisco, né? Aí para frente tem época que só 4x4, vai continuar sendo necessário esse serviço. Tem algum...
Ah, então pronto, tá resolvido o problema, os dois públicos vão se beneficiar. Não é?
Todo mundo vai poder ver a nascente, pisar, pôr o pezinho lá na nascente, ver a estátua.
Com certeza, né? Muito bom. E para a senhora, dona Dinda, qual o legado que a senhora acredita que essa obra vai deixar? A senhora que, né, já frequenta essa região aqui a vida toda.
A vida toda.
O que a senhora acha? Qual é o legado que vai...
Eu acho que o legado que vai ficar até que enfim... O progresso está chegando na Serra da Canastra. Muito é tanto bom. Pelos produtores, pelos turistas, por todo o pessoal. É muito, muito gratificante.
Muito bom. E com essa frase linda da dona Dinda, eu agradeço a presença de vocês hoje aqui comigo, nesse cenário maravilhoso. Muito obrigada.
Obrigado.
Obrigada.
Obrigada.
Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, mostrando que até uma estrada pode ajudar a cuidar da natureza quando tudo é feito com responsabilidade. Se você curtiu esse episódio, já sabe, deixa o seu like, segue o nosso canal oficial do MDR no YouTube, Spotify e SoundCloud e compartilha com alguém que também precisa entender como desenvolvimento e meio ambiente podem andar juntos. A gente se vê no próximo episódio. Eu te espero. Tchau, tchau!
Esse foi mais um episódio do Desenvolve Aí, o podcast do MIDR. Comigo, Camila Xavier. A gente se encontra no próximo, porque desenvolver o Brasil é papo para toda semana.